Meu nome é César Xavier e eu sou repórter do Portal Vermelho. No último dia 4 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, convocou uma solenidade no Palácio do Planalto para assinar uma portaria que oficializou o reajuste de 33,24% no piso nacional de professores da educação básica, o que foi celebrado por ele como um grande feito do seu governo. No entanto, o reajuste é resultado de uma legislação do governo Lula, que foi sistematicamente sabotada pelo atual governo. Diante da obrigatoriedade de sancionar, o presidente ratificou que o salário mínimo desses profissionais deixa de ser R$ 2.886 e passa para R$ 3.845 e procurou alardear essa falsa paternidade sobre o reajuste. Em discurso, Bolsonaro disse que o aumento foi definido por ele, que detém a caneta para assinar o reajuste. De qualquer forma, sindicalistas comemoram o reajuste como uma importante vitória da educação, que terá impacto financeiro importante para as famílias desses profissionais. É o caso da secretária de Relações de Gênero da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, a professora Berenice Darque Jacinto, do Distrito Federal. A professora vai explicar para a gente o impacto que tem esse reajuste, né? O anúncio desse reajuste, assim como o papel do governo, né? E do Congresso nessa importante conquista. Uma boa noite, professora.
Boa noite. Vamos lá, então. Primeiro, assim, acho que de uma certa forma, todos os trabalhadores de educação, pelo Brasil, todos os professores e professoras, receberam essa notícia, como um importante, impacto para esse momento, né? Impacto financeiro para esse momento. Até porque a maior parte das categorias vem com um reajuste de até de 10 a 12% no piso, né? E agora a gente tem aí uma novidade, um valor bem maior do que era possível, né? É claro que a gente também tem que pensar o seguinte, que esse é um reajuste que não é linear para todas para todo o Brasil, né? Alguns estados, alguns municípios, eles já mantêm a atualização do piso, né? Em alguns estados e outros não. Ou seja, alguns estados, diferentemente, receberão a notícia de forma muito mais positiva, né? Porque vão conseguir aí fazer uma recuperação e ficando aí no mínimo do piso. A gente tem que lembrar sempre que isso é o mínimo, né? Não é o teto, é o mínimo. E aí, eu acho que era importante dizer que para as categorias que estão vivendo reforma, a pressão da reforma administrativa, a pressão de congelamento salarial, a pressão de uma PEC, de uma EC 95, é realmente importante, né, que tenha esse reajuste.
Professora, e como que a senhora observa essa postura do presidente Bolsonaro alardeando paternidade sobre o tema, né, depois de tudo que aconteceu aí na votação do Fundeb o ano passado, né, todas as dificuldades que houve em relação à sabotagem do governo, da sua base no Congresso?
E o governo Bolsonaro faz deste reajuste que é uma e tem uma que tem já uma política organizada, aprovada desde 2008, no governo Lula, quando o governo Lula num diálogo com os trabalhadores em educação percebeu a necessidade, a importância que era estabelecer a lei do piso, né? A lei do piso que era uma luta dos trabalhadores de educação, da CNTE, né? Das centrais, e se concretizou em 2008. É importante política, porque nós tínhamos os trabalhadores em educação nos diferentes estados, municípios e mesmo no federal, com diferenças salariais gritantes, né? Não, nós estamos aí tentando que isso se estabeleça de uma nova forma, a partir da manutenção do piso, mas é claro que ainda tem, né, grandes diferenças. mas não se podia ter ser trabalhador em educação ganhando menos que o salário mínimo, né? E alguns deles estavam nessa condição antes de 2008. Então, 2008 estabelece a lei do piso, uma política importante para a educação, importante para a valorização dos profissionais em educação. E essa política que o Bolsonaro agora, essa luta, esse resultado dessa luta e resultado da política bem aplicada do governo democrático popular de Lula, que Bolsonaro agora avança sobre ela, né? Se colocando como o grande presidente que investe em educação, né? 33, falar em 33, 33,55, né? É falar que o presidente está fazendo uma mudança na política salarial. Não é verdade. Não é verdade porque os trabalhadores têm um direito isso desde 2008, né? Uma luta que foi um resultado de uma luta da classe trabalhadora, uma luta da educação diante de uma receptividade de um governo democrático popular. Então é bom que a gente estabeleça essa relação, né? Então a gente sabe que a história do governo Bolsonaro, desde seu primeiro momento, foi daquele que mais tirou recursos da educação, né? Mais sucateou a educação, menos investiu, menos se preocupou, né? Quando você olha o Ministério da Educação, os vários diversos ministros que passaram sem nenhum compromisso com a educação, você já vê o nível de preocupação que tem este governo com a nossa, com a educação no Brasil, né? Acho que a questão do Fundeb, eu acho que é importante a gente destacar que o Fundeb foi a maior vitória da categoria dos profissionais em educação nos últimos tempos, né? Que foi tornar o Fundeb uma política permanente, né? E uma política permanente de investimentos reais na educação, considerando o custo aluno qualidade, enfim. Mas também é importante ressaltar que no Fundeb tem algumas. Até porque ele foi aprovado neste governo, uma Câmara Federal com partidos que têm posições muito próximas ao governo Bolsonaro, de não considerar a importância da educação e dos profissionais, né, a importância da educação para a população no geral, é óbvio que a gente teve aí também muita artimanha e muita tentativa de retirar o recurso da educação pública e colocar na rede privada, né? Nós temos aí uma estratégia, principalmente do Partido Novo, colocar no projeto de lei algumas cascas de banana, exatamente onde o dinheiro, o recurso da educação pública ia direto para as conveniadas, para o setor privado diretamente, né? Então isso é muito ruim, mas assim foi sem dúvida nenhuma vitória enorme da categoria, uma vitória enorme da educação, dos profissionais de educação, porque significa mais recursos para a educação. Por mais que a gente tenha agora que lutar por cada desses recursos, né, por cada ir atrás, correr, mas a gente sabe que tem uma lei aprovada, né, apesar de a gente saber a dificuldade que é o exercício dessa lei de forma real, né, e aí quando você passa para as políticas nos municípios, nos estados, você vê ainda maior dificuldade, né? Então, mas é importante ressaltar que, com certeza, nos últimos anos foi a maior vitória que essa categoria teve. Já teve um Fundeb, que é recurso para educação, e um Fundeb permanente, que é uma política de estado, né? Então, isso é fundamental.
Esse gesto do presidente, esta celebração, comemoração toda em torno de um reajuste, que já se revelou uma coisa que não tem nada a ver com o governo dele, né? Algo que vem de muito antes, acabou sendo questionada, né? Por governadores, prefeitos que acusam o presidente de ser irresponsável, né? Ao forçar os municípios, as prefeituras, os governos estaduais a dar um aumento de mais de 30% no piso dos professores, né? Eles são governos que geralmente realmente não valorizam, né? Geralmente não dão o aumento que os professores pedem, né? É sempre uma dificuldade. De qualquer forma, a CNTE deve ter uma agenda para isso, né? Eu imagino que deve ter uma agenda de lutas, né? Eu sei que alguns lugares estão ameaçando fazer greve por conta do reajuste do piso não acontecer. São professores que muitas vezes já estão há muito tempo sem reajuste, né, com salário arrochado. Me fala um pouquinho sobre qual que é a luta que a confederação pretende fazer, o sindicalismo dos professores pretende fazer em relação a isso.
É óbvio que a gente percebe e sabe que, de forma diversa, um país do tamanho do nosso, a gente sabe das dificuldades que terão alguns municípios e alguns estados de consolidar a política, tanto de garantia do piso, como do uso, do recurso do Fundeb, né? Mas o piso, de forma específica, hoje nós já temos uma política muito diferenciada no Brasil. Alguns municípios conseguem pagar o piso, alguns municípios e prefeituras e governadores demonstram a dificuldade de pagar, também tem a mesmo a política de não valorização dos profissionais, e aí acaba não achando importante garantia da lei, né? Então a gente sabe que vai ser no Brasil, como eu já disse, não vai se linear, né? Teremos aí muitas lutas para fazer ainda nos municípios e em alguns estados, principalmente onde os governos têm uma prática de desvalorização mesmo dos profissionais de educação e da própria educação, né? Da garantia de qualidade da própria educação. Nós estamos preparando uma agenda nacional, a CNTE, né? Estamos aqui, inclusive, reunidos a executiva da CNTE, estivemos há 15 dias atrás reunidos com o nosso Conselho Nacional de Entidades, que são os representantes dos sindicatos do Brasil inteiro, filiados à CNTE, e nós tiramos uma plataforma de lutas, uma agenda de lutas, para garantir que os nossos sindicatos filiados no Brasil inteiro possam fazer uma luta, a luta pela aplicação do piso, né? Uma das nossas ações é o Dia Nacional do Piso, que é o dia que a gente vai fazer uma grande ação em todo o Brasil, né, para que a gente possa dizer da importância que é o piso salarial para os trabalhadores em educação e para a própria educação. Então, temos aí o dia 16 como um dia de luta. A gente tem, óbvio, alguns estados que estão acima do piso, né, e mesmo esses têm feito uma luta constante para que a lei seja cumprida, né? A gente faz aí nacionalmente, e os sindicatos, mesmo aqueles que estão acima do piso, participam das atividades agendadas pela CNTE, definidas pela CNTE, para tentar aí fazer com que a gente tenha nesse país não só a valorização dos profissionais, mas a própria valorização da educação, né? A gente sabe que uma educação onde os profissionais são bem remunerados, e isso atinge diretamente na qualidade da educação. Então, é essa a nossa luta. Vamos continuar, vamos ter um ano aí bem difícil, né? A gente precisa que a garantia desse pagamento seja feita logo, até porque a gente está num ano aí eleitoral, em que daqui a pouco nós vamos ter dificuldades e lutas aí por salários. Então, a ideia é que o piso seja pago imediatamente. Em alguns estados já estão fazendo isso, e outros a gente com certeza vai ter que ter muita luta e muita resistência para que aconteça.
Então é isso, esta foi a professora Berenice Jacinto, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que falou ao Portal Vermelho sobre essa importante conquista, essa importante vitória da educação no Brasil, com a aprovação do reajuste do piso salarial da educação básica. Esse piso deve sofrer dificuldades para ser implementado, mas a CNTE já definiu uma agenda, assim como outras confederações e outros sindicatos já definiram uma agenda de lutas pela aplicação do piso, com a definição do dia 20, 16, 16 de março, como Dia Nacional do Piso em todo o Brasil, para defender a importância desse reajuste para a categoria e para a educação. Eu agradeço a entrevista da professora e agradeço a audiência de todos.